Estamos ao vivo.
Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast aqui, o episódio número 1287. Estamos aqui com 80 anos já, barbas longas. É, e vamos falar aqui, o Humberto está lendo um pouco sobre a sua Bíblia.
Sim, estou aqui. Me pegaram distraído aqui?
Pois é.
Estava aqui compenetrado.
Esse cara vai ganhar o Oscar, hein?
Na leitura da dialética.
Humberto, outro Oscar, hein?
Fui muito elogiado aí pela minha atuação, que é uma coisa que eu nunca tive ambição nenhuma de fazer. E falei, acho que vou investir, porque tem o dom, você percebeu?
Mano, eu gostei muito de uns comentários assim, meu, o Ruivo claramente é comediante. E aí eu fiquei pensando, eles estão achando que eu sou o quê? Apresentador,
realmente ignorado.
Não, mas assim, isso é um dos pontos do problema. Acho que eu tenho que explicar, porque as pessoas não sabem aqui que esse vídeo deu certo, né?
Certo.
Mas um dos pontos do problema é que a pessoa... Não só achou que era verdade, entrou no perfil, viu que era comediante e falou: pô, o comediante perdeu a família. O cara continua acreditando, entendeu?
Meu, isso, cara, eu gosto muito de vários comentários. Pra quem não viu aí, vá no nosso Instagram lá, Planeta Estúdios. É, a gente soltou um vídeo, uma sketch, na verdade, que acabou viralizando lá, tá com 870 e poucos mil no Instagram, mas no Twitter chegou a bater quase 3 milhões de visualizações, que é uma esquete como se o Humberto estivesse contando uma história que ele perdeu a família numa viagem, né? Comprou passagem para a família, rolou um acidente. E eu ignoro completamente essa informação e faço uma propaganda da Decolar, tá? Pessoal, eu mostrei pro meu pai ontem, nunca tinha visto meu pai rir de alguma coisa que eu fiz online. Então, acho que é boa mesmo.
É boa.
Então, a gente fez isso e aí, meu, criou uma confusão na cabeça das pessoas, que as pessoas não sabiam se era um podcast real... E aí o apresentador é um idiota que não prestou atenção em nada que o convidado falou, de uma coisa super trágica, ou se era um esquete. E aí esse debate começou a rolar e a gente assistiu de camarote.
E aí é o vídeo com camada, humor inteligente. Como diria, ela tem um cara que falou isso, né? Humor inteligente, mas quem falou que não dá pra fazer sem palavrões?
É.
Quem falou que não dá pra fazer? Mas o legal do vídeo é porque realmente ele tem camadas, porque tem... Tudo isso que aconteceu, das pessoas saberem ou não se é verdade, tem a piada por si só que funciona, e tem os idiotas nos comentários. Os comentários é um show à parte.
Sim, você vê os comentários são melhor, é melhor que os vídeos.
Pô. É melhor que os vídeos. Só tem genialidade, só tem gente... E aí tem o cara que fica inconformado, tem o cara que sabe que é zoeira, mas também se finge inconformado e briga.
É
maravilhoso os comentários.
Olha, show de humor... Com certeza, mais de quantos mil comentários? 2 mil?
Puta, comentário pra cacete,
hein? Tem mil do Humberto, né?
É, eu respondi todas as pessoas, falei até com quem tava nos xingando, defendi o senhor,
sim,
tá? Falei, ó, não xingue meu amigo, tá? Ele é uma péssima pessoa? É uma péssima pessoa.
Eu gostei de uns... Cara, tem uns que é muito bom, que é tipo assim... O cara fala assim, meu Deus, isso é real? Não é possível, estou mal. Aí eu botei, gente, é sátira, mas parabéns pela empatia.
Você é uma boa pessoa.
É.
Tem 2.200 comentários, 66,8 mil compartilhamentos. Isso no nosso. Fora nas páginas que baixaram, sim, e postaram, que tá tudo bem, se você quiser fazer isso, baixar e postar na sua página. Apoiado, só que tem que dar os créditos, né? Assim como a galera tem feito. E as páginas de fofoca que estão postando como se fosse verdade, que eu acho maravilhoso também. Eu acho que tem que fazer. Também.
E, meu, sabe que uma coisa que a gente fez sem querer e que ficou muito boa, assim, que tipo, a galera confundiu mesmo... Eu com esse papel na mão, parece mesmo... Sabe quando o Cambota tá apresentando...
Copa do Cabral?
Copa do Cabral, um negocinho pra seguir o roteiro do programa. Então a galera não percebeu que era um voucher, acha que eu tô com o negócio do programa mesmo, assim. Então deu mais cara de programa.
Porque no corte, eu até falei pro Vini fazer ele na horizontal e soltar em breve, ele estará no nosso canal pra gente também medir, porque o vídeo é bom, de fato. Sim. A gente vai ver que o algoritmo de cada rede funciona de um jeito diferente.
Sim.
Mas o corte vertical... Ele esconde o que você me dá na mão, o que você me dá um voucher de presente pra eu levar toda a minha família.
Sim, e as pessoas estão achando que é montagem, porque a cortina é de duas cores, né?
Exato, também. Mas esse é outro ponto do idiota também, que tem que ser pontuado. O idiota, que ele é o Sherlock da internet. Que ele fala
ele
que
é mais
assim,
esperto que o esperto.
Exato. Fala, ah, tentaram me enganar, mas eu percebi que é montagem, porque as cortinas são diferentes. Né? É um idiota.
É impossível, né? Isso
pois
aí
é.
não existe essa decoração.
Pois é.
Isso é fisicamente impossível. Ter duas cortinas na mesma sala, não tem como.
Exatamente. Olha, vou falar pra você que eu tô feliz. Acho que você falou, né? É um vídeo, isso aí é um vídeo pra portfólio. E é, porque tem tudo isso de que, pô, é engraçado, tem essa questão dos comentários e tem a crítica social.
Puta crítica foda.
Né? Puta crítica social foda. Por quê? Porque o imbecil não checa.
É.
Não checa.
Não checa e pré-checa.
Não checa o QR Code. Aí teve um cara maravilhoso que falou: não, fui no Google ver se sua família tinha morrido mesmo.
Ah, muito bom
isso. Isso é bom, porque é isso que as pessoas têm que fazer. Tá, é a internet.
A família de Humberto Rosso morreu. Puta pesquisa bizarra.
Eu acho bom, porque dá uma validade no meu nome, né? Sim. Lembra quando a gente começou a pesquisar pra ver o que aparecia depois? É. Que o senhor aparecia: Daniel Varela é filho do Dória? Que é maravilhoso. E aí no meu vai aparecer: Humberto Rosso perdeu a família.
Tinha um que era também Daniel Varela, fez malhação.
Isso é por causa do show, né? Que o Bernardo falava. Né?
É que eu acho que não tinha pesquisa nenhuma com o meu nome, né? Então no show, primeira... um ou outro gato pingado devia lá pesquisar, né?
Excelente, mas tô feliz. Fiquei muito feliz aí com essa última semana, com repercussão.
É, eu tô empolgado, assim. Eu acho que talvez. Eu acho que eu fiquei. O Daniel Murilo veio parabenizar.
Sim, muito legal.
No Instagram, falando um pouco, ficou mó feliz que a gente viralizou com uma piada escrita, uma coisa nossa e tal.
Uhum.
E o que eu acho mais da hora é que eu tenho orgulho da piada em si.
Sim.
Tipo assim, é um negócio que eu falo, mano. Porque às vezes a gente faz umas esquetes e fala, puta, não ficou bom.
Ah.
E você fala, mano, foda-se, solta aí, o que acontece.
Faz parte.
Mas essa é uma que eu queria, sabe? Só,
sim.
Tinha que viralizar isso porque é muito bom.
É realmente engraçado.
É
realmente engraçado.
Tipo, tá tudo muito bem feito. O Vini mandou muito bem na edição,
sim,
assim. Acho que foi um belo trabalho aí de todo mundo. E eu gostaria de manter uma linha mais ou menos parecida com essa. Assim, óbvio que as esquetes vão ser diferentes, mas que tem um pouco do sombrio, que tem um pouco da crítica, que a galera nunca saiba se é real ou não é. É lógico que conforme a gente for ficando mais tarimbado, assim, por esquetes, os caras vão saber que não é. Mas, assim, a zoeira em si é muito boa por brincar com essa coisa meio The Office mesmo, que tanto comentário a gente recebeu, né?
Sim.
Isso é uma coisa meio, cara, não é possível que isso aconteceu. Essa reação é muito boa, né?
Teve essa página Todo Dia The Office aí, que estão marcando, que é uma puta página engraçada do caralho. Eu, inclusive, compartilhei um vídeo do Geraldo Alckmin, falando alguma coisa, obviamente, sobre política, sobre o governo aí. E no final ele fala assim, como é que é o nome do cara do Karate Kid? É o...
Mestre Miyagi?
Mestre Miyagi, como diria Mestre Miyagi, não sei o que. Aí ele pega e faz o... Aqui, ó, do Mestre Miyagi.
Real?
Real. E, mano, ele faz. E aí ele baixa a cabeça careca dele. Puta, é muito bom o vídeo, assim, sabe? Eu gostaria de estar nessa página. Entendo, o cara não respondeu, nem falou nada. Entendo que talvez ele não queira colocar, porque o nosso vídeo
não é
uma
real,
zoeira e tal. Mas teve um cara que comentou: olha, isso aqui eu sei que é fake, mas deveria estar.
E
é,
mas
sim, também.
É, sei lá, assim, quão rígidos são as regras do cara pra não postar e tal. Mas seria legal pra caramba mesmo, né? Porque eu acho que ainda daria, numa página dele, que tudo é real, daria mais repercussão ainda, tá ligado?
E a gente não sabe o alcance, né? Porque você falou 3,5 milhões aí, né? Porque a gente. 3,5 milhões quando você postou. Hoje já é mais, hoje já se juntar tudo. Só no nosso já tem 850 mil, sei lá quanto tá.
É, né? Tá com. Deixa eu ver.
Tem 800 e alguma
870.
Coisa. 870 mil, mais os 2,6 lá no Twitter do outro cara. Mais o no Twitter do Tablet, que tem mais um pouco.
É,
tipo assim.
Tem pelo
tem
menos.
Muito.
A última vez que eu vi tinha pelo menos 270 no do Kibe. Uns 250 no do Igor.
Ah, o Igor postou também. É. E tem outras páginas. Tem as de fofoca e tem uma de Mor Negro que postou. Tem umas outras páginas também de zoeira que postaram. E quando a gente viu lá no Kibe, ele já tava com a abertura de The Office no final. É. Que não foi a gente que colocou. Sim,
alguém pôs.
Então no WhatsApp deve estar rolando pra caralho, assim, entendeu?
E o vídeo do Kibe é quadrado.
É quadrado, exatamente.
Tipo, alguém fez alguma coisa no vídeo pra... Acho que pra mandar pro WhatsApp ou mudou a forma. É, redimensionou por algum motivo, sei lá.
Bom, foi do caralho. Tô curtindo aí. Ainda tá um resquício ainda, né? Tem um resquício de gente ali conversando e tal. Mas acho que em breve a gente acha esse novo negócio que faz tanto sentido com
o... Mano, é aquela coisa dos tijolinhos, né?
Exato.
Assim, é mais um tijolinho, mas a gente vai precisar juntar mais algum pra construir uma coisa um pouco mais sólida, pra galera entender quem é a gente, que é humor e que... Mano, esses caras fazem sempre coisas legais, vale a pena comprar um ingresso, sabe assim?
Sim.
Então, sei lá, mas eu já... É engraçado, a gente vai ficando mais acostumado, tipo, do caralho, eu fiquei mal feliz, mas tá bom, é só mais um vídeo que a gente tá colocando no castelo, assim, sabe? Tipo, montando uma muralha. Não mudou nada, na verdade, né?
Não.
A gente ganhou uns seguidores, isso, mas eu não mudei nem de centena.
Uhum.
Acho que, sei lá, deve ter ganhado uns 80 seguidores, sei lá, 90. E nem isso, né? Nem isso.
Cara, eu não sei, foram alguns.
Acho que foi por aí, 80, 90 seguidores pra mim. desde a quinta-feira, né? E teve show no meio, sei lá, né? Mas não mudou nada, né?
Mas é aquilo que você falou, né? A nossa cara tá aí e as pessoas entenderam que a gente acerta coisas e que é engraçado. Talvez a próxima vez não seja não, como a gente tava discutindo esse vídeo, ele tem várias questões precisas que fazem a pessoa ficar no vídeo. Talvez a gente não acerte tudo isso, mas o cara só olha e fala, mas peraí, esses caras fizeram outra parada engraçada, vamos dar uma credibilidade, tá ligado? O pessoal não sabe, mas apesar que tem na nossa página, mas é só quem realmente acompanha muito o planeta, então são 500 pessoas. Mas ali no nosso corredor tem dois quadros, e um dos quadros, ele é tipo como se fosse uma retrospectiva dos dois primeiros anos do planeta. Então tem os convidados mais importantes, tem os números que a gente chegou nas redes sociais, tem as outras entrevistas que a gente deu por aí e tal. A gente tá entrando no segundo ano, que vai fazer um segundo pôster, né? De dois em dois anos a gente faz esse pôster. Esse vídeo com certeza tem que estar no pôster. Esse foi uma conquista que a gente teve no meio do caminho.
Vai assim, dar viral, assim, né? É porque, na verdade, eu escrevi isso num story e a sensação foi essa. Tipo, trollamos o Brasil, assim, né? Porque a quantidade de gente perguntando e páginas de fofoca... Mano, a gente enganou o sistema, de uma certa forma.
Isso, do caralho.
E a gente enganou o sistema em prol da gente mesmo, no sentido, tipo, a gente vai falar, meu, vocês acreditam tanto em fake news, a gente vai fazer a nossa, e vocês vão ver como vocês são rapidamente, sem se dar o trabalho de procurar fonte, ou clicar no próprio cara que postou, se é real ou não. Porque a página de fofoca é muito preguiçosa, né, cara? O cara nem foi ver quem são as pessoas.
Pra caralho, e tem, lógico, o ponto, né, junto com essa preguiça, que é o desespero por like, por dinheiro, no fim das contas, tem o outro lado da risquete, que é criticar o apresentador que faz isso, porque é uma situação, primeiro, real, que aconteceu em outros lugares por aí, e uma situação possível. Teve gente ali que falava assim, olha, eu não sei se é fake, se é real, mas isso é possível de acontecer. Então tem essa outra crítica que se mostra aplicada num próprio vídeo, tá ligado? E o QR Code, que ninguém leu, né? Que a gente nunca... fingiu que era uma situação real. A gente atuou como se fosse uma situação real. Mas o QR Code dá a resposta. A gente é comediante, era só você entrar no nosso perfil. Foi postado numa página Planeta Estúdios, que é de comédia. Eu até respondi isso pro cara. A gente nunca tentou enganar as pessoas. Um outro
você
ponto
se
que...
Vocês
se enganam sozinhos porque vocês são burros.
Vocês se acreditam que vocês querem acreditar. Porque sabe o que é? A galera tá louquinha pra odiar.
Exato.
Nossa, tá assim, ó.
Maravilhosa.
Salivando pra odiar. Cara, você joga qualquer coisa que o cara, o primeiro instinto dele é odiar, ele nem controla o sentimento e já tá digitando e postando, porque ele precisa destilar aquele ódio. Então, na verdade, a crítica é o seguinte: a pessoa tá tão pronta pra odiar, tão armada pra odiar, que ela não para e pensa, ela não clicou no perfil. Tava embaixo do dedo dela. Ela se deu o trabalho de ver quem postou. Isso eu tô dizendo no nosso Instagram, porque os outros ainda. Se o cara não deixar só postar, de repente... Né? E assim...
Você não chega na fonte.
É, e tudo bem. Mas assim, no nosso perfil, o cara não percebeu que o cara falou comigo por comentário sem perceber que eu era o apresentador, cara. Você quer coisa mais preguiçosa do mundo do que isso, velho?
E, mano, levantando o ponto que eu defendi alguns programas atrás, eu não sei... Ah, foi pro ar, eu acho que foi pro ar, sim. Foi ao vivo, né?
Foi ao vivo?
Que eu falei assim, pô, fico um pouco preocupado quando a minha psicóloga ouve Luísa Sonza. Entendeu? Porque ela quer, eu quero falar sobre os meus sentimentos e ela vai descer até o chão, eu não sei. E aí, putz, os caras ficaram bravos. Teve um cara que falou: não, que absurdo você julgar as pessoas pela música que ela ouve. Essas coisas assim. Cara, tinha médico, tinha doutora, não sei o que, xingando a gente. Quer dizer, mano, você é médico, tá ligado? É o mais difícil. A gente entrega a nossa vida, nosso corpo, nossa coisa mais preciosa na mão desses idiotas. Que não são capazes de, mano, respirar fundo e falar, mano, será? Será que eu não vou clicar pra ver quem são essas pessoas? Um dos comentários que mais me irritou, por mais que a gente tenha problemas com um cara que xinga, critica, foi um cara que falou assim, não brinquem com isso não, hein?
Eu vi esse aí.
As palavras têm poder. Eu achei incrível, porque então quer dizer que não pode existir nenhum tipo de encenação mais.
Figuras de linguagem.
Não pode.
Ou ironias, ou, né? Nada. Porque
nada.
Você fala, meu, você, sei lá, você tá voando, hein? Você vai sair voando? Que porra!
Não, o ator não pode fazer alguém que teve um problema na vida, porque senão palavras têm poder, hein?
Esse cara, ele tá até hoje esperando a Carolina Dickmann teve realmente um câncer depois da novela que ela fez, raspando o cabelo por causa de câncer.
Teve um que eu gostei muito, que foi... Nossa, vocês não podem brincar com isso. Uma família aqui da minha cidade acabou de morrer num acidente de helicóptero. Uhum. Cara, como eu vou saber? Uhum. Então, quer dizer... tipo assim, eu não posso fazer um filme que tem uma pessoa que tá doente. Porque tem gente doente. Caralho, a vida continua, cara.
Uhum. Eu postei exatamente isso no... No Instagram, eu printei e aponto, fiz setas explicando. Falei, o único tipo de encenação possível para esse tipo de gente que acha que as palavras têm poder e não pode brincar com isso, é um episódio de Teletubbies. É. Que nada acontece. Tem o sol que chora.
Que é um bebê, mas às vezes ele pode queimar um bebê.
Pois é, não pensaram nisso. Mas os Teletubbies vão lá e... Ah, vamos ótimo, pular. Ótimo pulando, pulando. Esse Kevin pulou também.
Ih, polêmico.
Mas o Teletubbies, ele há um tempo atrás, ele foi problematizado também.
Jura?
Quando a Netflix foi relançar ele, foi trazido em pauta o porquê que o solzinho sempre era um bebê branco.
Cara, é tão ridículo isso, velho.
Mas porque eram vários bebês? Ou era o mesmo?
Era sempre o mesmo.
No original, acho que era sempre o mesmo. Era tipo, mano, traz um bebê aí e faz ele ficar sorrindo pro sol.
Não, é porque se é o mesmo
grava
bebê,
uma vez.
Não tem muito como ele fazer essa transição. Eu sei que teve o Michael Jackson, mas é difícil isso acontecer durante a vida. Se ele nasceu daquele jeito, provavelmente ele termina daquele jeito, caramba. Tá?
Não, mas tinha um negócio dos Teletubbies serem gays, não era? Que eles davam símbolos que remetiam à homossexualidade, alguma coisa assim.
Minha, ah, é? Tinha um isso? Assim.
Minha família tinha suspeitos que diziam que o Paul, que era o vermelhinho, era o mais gay deles. Essa era a história daquela época.
É muito bom, que é um ser assexuado, tá ligado? Tipo, mano, o bicho não tem nem órgão genital.
Não, e é muito bom ter um ranking de qual é o mais gay. Qual desses bichos
muito
extremamente gays, diga-se de passagem, é o mais gay?
Que não sabe nem se é homem ou mulher, né? Agora, eu chutaria o Lala.
Porque é Lala.
O Lala.
Lala é o nome meu.
Era o meu preferido.
Lala.
A Lala.
É Lala. A Lala?
É uma amiga.
Eu acho que é Lala. Eu acho que
é Lali.
É o que ela quiser.
É o que ela quiser.
Não é?
Mas acho que era a única menina do grupo.
Jinky Wink também é ruim, né?
Jinky Wink. Jinky Wink era o líder, né?
Ele contou.
Era azul,
eu não assisti,
né?
Essa porra.
Eu fiquei triste. Fiquei triste. Fiquei sabendo na semana disso. Jinky Wink morreu. Morreu.
Jinky Wink. Ele
é um personagem? Ele é um personagem?
Não, eles são de verdade, cara. Ah, mano, e ele morreu. O ator original morreu. A
escolinha do professor Raimundo. Jinky Wink. Nós que corríamos juntos, cavalgávamos juntos pelos campos.
Jinky Wink. Cara, eu jamais, como executivo de televisão, aprovaria esse projeto.
Era maravilhoso.
Cara,
cara.
Funcionava muito, mas.
Era o meu desenho, tipo, a Peppa Pig da minha época, pra mim, foi o Teletubbies. Eu era fãzão do Paul, tinha o bonequinho do Paul. Era...
Que era o mais gay.
Exato, minha família acreditou muito que eu
família
podia seguir durante
muito
tempo.
Imagina o pai dele na hora de comprar, ele, eu quero pôr.
Você não quer o Jinky Wink?
Jinky Wink, o azul.
É com o Gypsy. O Gypsy é verde, tem uma vara em cima da cabeça dele.
Ai, caralho. Eu já era grande já quando lançou coisa, então não liguei muito assim.
Eu não peguei essa.
Mas, cara, essas paradas de repetição, que nem hoje tem o Baby Shark aqui, vai ficando cada vez mais colorido e cada vez mais frenético. Mas faz sentido. Aí eu não sei se tinha ali um cara de programação neurolinguística que, sabe, tipo assim, olhava e falava, meu Deus, isso.
Mas
isso aqui...
Era bem pra criancinha, né?
Não, ele era totalmente pra criança.
Sim, bebê, né?
Porque não acontecia nada, né, no negócio. Sim.
Não, tinha, eles passavam um negócio, na barriga deles tinha uma televisão que mostrava curiosidades.
Ah, nem lembro.
E aí eles tinham aventuras durante todo o dia.
Aventuras tipo o quê?
Não,
tem nada, só tem eles naquela parada.
Eles iam brincar, eles ficavam fazendo anjo de grama, porque não tinha neve, era anjo de grama que eles faziam. Ficavam se esfregando no gramado. Aí eles conversavam com o robô aspirador deles.
Sem a boca mexer.
Sem os bonequinhos. Eu acho que eles não mexiam a boca, não. Não precisava, né? A criança não precisa dessa parte real da coisa.
Era que nem Power Rangers, que o vilão falava e a boca dele ficou assim.
E as crianças adoravam. Eu adorava.
Lembra aquele...
Até hoje tem Power Ranger, velho, na Netflix. Você vai ver, tem temporadas novas sendo criadas ainda.
Mas é, mano, muito bem feito, né? Tipo assim, muito aquilo que a galera queria ver. Power Rangers, não o primeiro que a gente assistia aqui, foi o primeiro, a gente pegou a primeira edição de Power Rangers. Um que era no espaço, Power Rangers 2000. tinha uma mulher que era a vilã principal e tinha o braço direito dela, o cupincha dela lá, que é a cara era de plástico. Então ele fala, ó, tem que ir lá. Você fala, mano, o que o cara é ventríloco essa porra, tá ligado?
Era muito brega, né, velho? E cara, funciona até hoje. Agora não mais, mas até pouco tempo atrás tinha todas as temporadas de Power Ranger no Netflix, o Theo adorava.
Eu vim brisando nisso porque eu tava no metrô. E aí tinha uma mãe com uma criança de colo, pequena ainda, na frente.
De colo, né?
É.
Exato. Uma criança de colo enorme.
Tinha 15, mas ela era uma mulher muito forte.
Você já viu aquele meme dos caras assim, era mulher chorando, ele era velho gritando, era criança de colo correndo e o cara falando sério. Você já viu isso? Era o cara falando sério, bagulho.
Você vê como tava louco. Situação.
E aí, tipo, a mala dele era do Homem-Aranha. E aí eram os Homem-Aranhas da animação que tem agora. Tem vários Homem-Aranhas e tal, e um de cada cor, né? Então o Miles preto, o original vermelho, a Gwen branca. E eu comecei a pegar esse bagulho do Power Rangers, de como as cores acertam, porque a criança, ela não tem muita distinção de nome, de quem é quem. Então é na cor que você se apega. Tipo, Sim. Eu sou o vermelho, porque eu gosto da atitude do vermelho.
Exato.
Eu sou o verde, eu sou o preto. E aí o Power Rangers era isso, era o início disso.
E o primeiro Power Rangers era muito racista, né?
É.
Porque o preto era...
A japonesa era amarela. O preto era preto. A Kimberly era rosa. Que era machista. Uma mina.
Exato.
E hoje em dia daria problema, né?
Daria problema. É, tanto que eles foram mudando, né? Fazendo alterações. Mas era a identificação da época, né? Um desenho de 80, 90 ali. Se você pegar só o Power Rangers, né?
Não, 90.
É 90 o Power Rangers, exato.
Mas... Não, década de 90.
Ah, não, é que ele vem dos japoneses lá.
Tokusatsu.
E aí, então, era mais antigo. E são as identificações da época que você tinha. O rosa era pra menina.
Mas, cara,
acho que o amarelo e o preto era um pouco de sacanagem da parte deles.
Eu tô lendo muito Murakami, que é um autor japonês. E é muito, assim, década de 70, 80, assim. E ele derrapa muito na homofobia, assim, tá ligado? Tem umas situações, assim, claro que estão... Nos personagens, então é muito mais fácil, diferente do stand-up, que o cara vai falar, ah, não. O cara só, não, é só um personagem. E tem hora, assim, que ele tá escrevendo, e, tipo assim, é um problema gigantesco. Mas o fato é que pra sociedade era. Então não era mentira o retrato que ele tá colocando na obra ali. Tem, né? Então,
é a realidade daquela época dele.
Exatamente. Sociedade era assim, pra fazer o quê?
É anos 70, né?
Exato. As pessoas têm problemas hoje também. Daqui a anos a gente vai enxergar melhor quais são os problemas dessa atual.
É verdade, Paulo Fonfon. Acho que o problema dessa atual é o Big Brother Brasil.
Sim.
Concordo.
Que é o tema desse programa.
Mostra. É, porque a gente não... 26 minutos. Zero comentários sobre o Big Brother.
Vamos falar sobre Big Brother Brasil. A polêmica aí da Yasmin Brunet com o Rodriguinho, né?
Rodriguinho. Grande Rodriguinho que não está mais tão amado aí pelo...
Tá sendo odiado aí, mano. Muito engraçado esses celebrities que eles não entendem. Que eles realmente... É muito engraçado, porque assim, pega na primeira edição, ou segunda edição, vai, que teve as celebridades, que desastre que foi. Os caras odiados eram Nego Di, Projota, Karol Conká. Então, tipo, essa galera que já tinha uma vida artística aqui fora, cara, eles eram odiados. Por quê? Porque eu acho que o cara que é artista... Tipo, Karol Conká, vai.
Porque o Brasil é racista.
Não, tipo...
Porque dá pra colocar em pauta.
Ah, com certeza.
Mas assim, eu acho que é bizarro porque o cara que é artista há muito tempo e não está acostumado a ouvir, não, ele é colocado com um monte de gente comum. Eu acho que uma parte dele tá pensando, tipo, eu sou melhor que esse pessoal aqui.
Com certeza.
E aí, cara, fica muito evidente, assim, tipo, tem uma cena clássica da Karol Conká falando, eu vou almoçar, eu não quero que você... Ou você sai, eu não quero ouvir a sua voz.
Uhum.
Você fala, mano, quem fala isso se não existe atitudes parecidas com essa fora?
No dia a dia dela, né?
É a pessoa, né?
E aí esse Rodriguinho, mano, o cara tá vivendo uma redoma. Que, tipo assim, o cara fala uns bagulhos absurdos do corpo da Yasmin Brunet. Que, mano... É a mina é um absurdo, essa mina é muito bonita. Ele falar que, tipo, a mina não tá tudo isso, ela já foi melhor. Cara, você tá maluco? Na minha faculdade, quando alguém falava isso de uma mina muito gata, assim, o cara fala, não acho aquela mina muito gata, e a mina é muito gata, os caras falam assim, mas você tá pegando quem mesmo? Quem que você tá pegando?
O Rodriguinho.
É.
Mas você sabe que o Rodriguinho, acho que tem, eu não assisti, eu não sei, mas eu tô ligado, que rolou essa parada aí. O Rodriguinho, primeiro, ele é um cara que bombou ali nos anos 90, 2000.
É.
Né? Lógico, deve fazer show, deve viver bem, pagode, as pessoas continuam vendo as mesmas coisas.
Não, e você...
muda.
É que, tipo, sem ser músico, ano novo, no passado, de 22 para 23, ele estava em Iguape, porque é a cidade que eu passo fim de ano, fazendo show lá.
Falando que ele estava na merda, é isso?
É. Sim. Não, ele
não era o Réveillon da Paulista, você entende?
Ele não consegue mais cantar direito, né? Ele não tem mais voz direito. Então ele não consegue fazer show durante o tempo, ele teve uns problemas, não sei, com droga, enfim. Então ele...
Não dá pra ver.
Ele canta os travessos.
Ele canta tipo uma, duas músicas, você vê que a voz dele vai indo embora. Ele vai... É. Então eu não sei o quanto ele consegue viver disso.
É o famoso... Sorria que eu estou te filmando.
Olha aí, é isso aí.
É bem brega essa música, inclusive. Galera,
inclusive, travesso já é um termo que não existe mais. Tá? Você abriu o dicionário agora, não existe mais travesso. Travesso é do dicionário lá antigo. Lá do
Aurélio em Preto e Branco.
Edição nova do Aurélio. Sim, o Aurélio Júnior já não tem mais.
É, Aurélio em papiro.
Mas é uma ótima palavra.
Olha, pra época.
Hoje não. Isso é legal, eu acho divertido.
Ah, é bem legal ver os caras tudo de branco com viseira ao contrário. Muito bom à noite. Um fechado, assim. Não fazia nem sentido.
Mas assim, eu, observando de fora aí, com toda a minha experiência de vida, que sou um cara que.
BBB também.
Vivi muito. E com toda a experiência de. Experiência social, né?
Certo.
De pessoas, acho que o Rodriguinho tá querendo chamar a atenção da maneira mais quinta série possível da garota cobiçada, que é Yasmin Brunet. Chega assim, ah, mas você tá... Yasmin Brunet. Ah, mas você tá gorda, hein? Essa bunda aí tá gorda. Entende? Eu acho que ele tá, tipo, pra ela fica... Sabe aquele tipo de coisa de quinta série?
Ele mandou se você continuar comendo desse jeito, você vai sair daqui rolando, ele falou pra ela. Sutil como uma paca.
Não, e ela é super humildona e é fã de creme cracker.
Eu
porque
gostei.
Tudo isso nasce dela, de um momento dela na mesa.
Uma mulher simples,
onde
né?
Eles estão conversando, eles estão na xepa, né? Naquela parte que come menos. E aí a menina começa a falar com um outro amigo dela e a Yasmin. E aí ela solta um negócio tipo, putz, eu não ligo muito pra creme cracker, vamos tirar da lista, sei lá, alguma coisa assim. E no que ela fala isso, a Yasmin que tá na roda, na hora reage tipo... Eu ligo. Passa toda a creme cracker
pra
mim.
Uma mulher que se posiciona. Uma mulher que não se esconde. Que não tem medo de dizer do que gosta.
Eu gosto muito de um meme que é ela rebolando assim. E aí embaixo tá escrito assim. Agora eu te entendo, Medina. Brigar com o Kobe pra ter essa mina na Vila Olímpica. Lembra
quem
disso?
Quem é o Kobe? Ah, o Comitê Olímpico Brasileiro. É verdade, né? Porque isso é ridículo, né?
Ele quis botar ela como uma funcionária.
Exatamente, ele quis dar uma desculpa pra tentar emplacar que ela era do time dele.
É, exato.
Que ela queria estar lá também. Ah, nessa época teve aqueles papos de que ela era, durante muito tempo, a Yasmin era ciumenta doentia, né? Dizia-se que todos os relacionamentos dela eram problemáticos, que ela era meio colada demais. Esse BBB tá ajudando a galera a
curtir. Falaram, na verdade, sim.
Eu não sei se ela vai conseguir manter isso até o final.
Olha,
mas por enquanto, ela tá, tipo, limpando a imagem. Limpando, entre aspas, porque em tese nunca foi sujo. Mas pra quem comprava essa brisa de que ela era o problema, o Medina era o maneirão...
Não, era a treta com a mãe. Lembra? Era a treta com a mãe do Medina.
Também, a mãe do Medina.
Mas eu tenho por fonte segura que a mãe do Medina é chata pra caralho.
Eu vi alguém comentando um negócio que eu acho muito bom, que é, eu defendi o Medina até o momento onde ele era um surfista que ainda surfava. Agora ele não surfa mais, então...
Ele não surfa mais?
Não é, mas ele quis dizer de, tipo...
Cara, que
ele não
bicampeão
tá
mundial, velho.
É, tipo, ele não tá se esforçando mais.
É, como, verdade.
Ele virou muito celebs, ele virou,
mundial.
Tipo, amigo do Nunei, tá ligado?
Não, mas ele já era. Ele é bicampeão mundial e o último título dele foi, tipo, ano passado, retrasado.
Qual é o tempo hábil do surfista, né? Eu não sei, tipo, o surfista tem que ganhar todo ano. Eu não sei qual é que é. Ele é um surfista.
A galera é muito cuzona, porque não é tipo um esporte coletivo que você é um lateral direito ruim.
Mas
você deu sorte de cair com o Neymar e aí você ganhou na Libertadores e sempre vão falar que você é campeão da Libertadores. Mano, é um esporte individual. Ou você é bom consistentemente durante o ano, ou você não é campeão mundial. Deve ser difícil pra caralho ser campeão. Deve ser difícil. É difícil pra caralho.
Lógico, porra.
O cara é campeão mundial. Os caras, ele parou de surfar. E você tá fazendo o quê, malandro? O que você faz na tua vida?
Mas, ó, não assim, não querendo criticar
Yasmin
Gourmet. Yasmin Brunet.
Eu fico imaginando alguém que saiba, uma
que não sabe,
que saiba imitar a Yasmin, só que é muito gorda. É tipo um personagem do Pânico, tá ligado? Yasmin Gourmet.
Então, eu
caraca,
não sei.
Dá muito pra ver esse personagem existindo.
Não criticando ela aí, porque eu não conheço, não tô assistindo. Mas assim, o negócio de ser legal ou não legal, porque pessoa que parecia um escroto e não é, ou parecia um idiota, acho que esse é o melhor ponto. Parecia um idiota, mas o Big Brother estão reconhecendo que não é. Uhum. Só queria lembrar vocês do primeiro Big Brother todos, quem foi o vencedor.
Kleber Bambam.
Entendeu? Entendeu? Assim, não precisa ser um gênio pra ganhar o Big Brother, pra ganhar o coisa, galera. Apesar que o Kleber Bambam é marqueteiro, hein?
Cara, ele é muito bom. Né?
Ele é muito bom marqueteiro,
hein? Eu nem acho que ele é tão bom, mas ele é bom o suficiente pra galera burra cair.
É, exatamente.
Tá ligado?
Exatamente.
Tipo, ele nem acha ele um grande... Claramente ele tá feitando.
Cara, são muitos anos dando certo, velho.
Tem um podcast que ele fala assim, eu sou maior que a Juliette. Já viu esse? Não. Cara, é muito...
É um ótimo comentário.
Eu sou maior que a Juliette. Aí os caras, como assim? A Juliette tem 24 milhões de seguidores. Mas eu fui o primeiro. O campeão do primeiro. É, eu... Ela tem vídeo com a boneca? Lembra que tinha uma boneca?
Maria Eugênia. Com vocês, cara. Eu lembro, Maria Eugênia, a boneca.
É, Maria Eugênia. Tipo assim, aí ele fala... É bom, sei lá, ele vai falando uns negócios que totalmente irrelevante. Eu fiz pânico, ela fez pânico. Mal sabe cantar, não sei o quê. Tá aí, chegou hoje. Eu sou maior que ela, todo mundo me conhece e tal. Você fala, mano, não é possível que esse cara tá falando. Mas eu acho que ele... Eu não sei se ele acredita
pra
não.
Ser
eu
justo,
acho que
é um meio termo. Todos os argumentos dele aí têm um fundo de verdade.
Que ele ficou amigo de uma boneca.
Ela não,
isso
ela, é muito, ela não fez nenhuma das coisas que ele falou.
Tá ligado?
Ela não fez nenhum dos programas que ele falou. E ela não canta tanto assim. É que não quero ofender os grandes fãs aí da Juju Liette. Mas.
Ela nem precisaria cantar se ela não quisesse.
Aliás, era uma das notícias que eu tinha separado. Que o Xande Avião.
Xande Avião. Quem é o Xande Avião?
Xande Avião.
É um comissário de bordo, se não me engano.
Faz muito sucesso, tá lançando um solo, tá bom?
Se não me engano, é o Xande Avião do Aviões, do Forró. Posso estar errado, porque eu não sou tão fã.
Olha que coincidência, a banda dele e o nome dele tem...
Caralho, que só é tipo Bon Jovi.
É. Cara, você já viu esse stand-up?
Não, acho que eu já vi. É um sketch, né? Acho que é o Saturday Night Live, né? Que ele fala, gente, primeiro ano, vamos botar o meu nome na banda. Depois que der certo, a gente vai trocar.
A gente vai revisando o nome. Cara, é muito bom esse sketch. É muito bom.
Ele diz que ela não é cantora e que foi a mídia que produziu, que transformou ela em cantora. Uma crítica ao talento, é. Não, Xande Avião.
Ah, Xande Avião, desculpa.
Mas que reitera a opinião de Bamba.
Por que a galera compra essas brigas? Que nem o Bradley Cooper, né? Muito bom. Que tipo, o Bradley Cooper tá se preparando pro papel do maestro. Faz 6 anos lá, que a gente até comentou num cineclube que ele tá buscando o Oscar aí de qualquer jeito.
Uhum.
E aí os caras nessa falaram assim, ele falou assim numa entrevista coletiva, porque o meu papel era necessário que se preparasse em 6 anos. Não dava pra fazer o meu papel em 6 meses. Meio que dando uma cutucada no Cillian Murphy, que fez o Oppenheimer, porque o Nolan chamou ele 6 meses antes de começar a gravar. E aí o Cillian Murphy vai levar tudo e não vai levar nada, tá ligado?
É bem possível. Eu não vi o Maestro, mas o Cillian Murphy tá foda, né? O Cillian Murphy é bom pra caralho, né?
Mas o Maestro é fraco, hein?
É. Aí você falou, é fraco verdade. Você falou.
Demais.
Mas ele tá bem?
Não, a atuação dele é muito boa, mas o roteiro é muito fraco. É chato, assim, até. Mas tem uma parte muito boa que ele fala uma coisa de ser maestro. Eu falei isso aqui?
Não lembro.
De, tipo, essa cena me lembra muito comediante, assim, que ele fala, fazendo uma entrevista pra televisão na casa dele, e aí alguém pergunta como que é ser condutor, né, tipo, maestro e compositor, né, porque são, geralmente, esses caras de música clássica, ou é um ou é outro. E aí ele fala, é complicado, porque quando eu sou compositor, eu tô no meu quarto, fazendo as coisas sozinho, e no meu mundo introspectivo, investigando... as paradas do meu ser, assim, e tal. E quando eu sou condutor, eu tenho uma outra persona que é extrovertida e tem que ser performática, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ele dá uma parada, assim, reflexiva e fala. É meio esquizofrênico. E é muito comediante. Tipo, você tá no seu quarto escrevendo lá, que nem um idiota. E depois no palco você tem que ser outra coisa e performar e ser simpático depois do show e tal.
E um bagulho que saiu do silêncio, que vai ser grande.
Exato,
né? Isso é muito doido.
Eu achei isso interessante. Mas o filme é bem fraco, assim. Bem, bem fraco.
Tem que assistir The Bear, Daniel, pra você ver o que eu te falo do paralelo cozinha e palco também. Sim. Que é e vida no showbiz.
Eu assisti com o Oscar. O filme chama... Não é Renegados, é... Puta merda, como é o nome? O Paul Giamatti. Cara, muito legal, assim. Tipo, nada genial, mas é um filme... Eu falei pro Oscar, tipo... É bom ver um filme que ninguém voa, né?
É raro, né? É raro, filme pequeno.
Cara, é simples. É naquela Barton School do filme do Perfume de Mulher. Mano, essa escola deve aparecer em vários filmes, né? E é bem... O Paul Giamatti tá muito bem, velho. Eu sempre falei, tem dois caras que são sempre ator coadjuvante que eu adoraria sempre colocar como protagonista se fosse o diretor de Hollywood, que é o Paul Giamatti e o Woody Harrelson.
Esse Woody Harrelson é foda também. E sempre quando ele tá em foco, ele arregaça também, viu? Eu ia falar que eu assisti um filme esse final de semana muito bom, chama A Sociedade da Neve.
Todo mundo tá falando, né?
Cara, é que eu não sei se vale um cineclube, porque ele é um filme tecnicamente normal, ele é caprichado, ele é redondo, ele não é um filme... Filme uruguaio. Ele não é um filme fraco, tá? Não é um filme comum. Tipo assim, ele é todo redondinho, assim. Desde a fala do padre que tá na igreja, que vai ter totalmente a ver com tudo que a gente vai ver no filme. Ele é um filme redondo. Mas eu acho que a discussão dele tá mais na história e como a gente se comportaria nessa situação de sobrevivência, sabe? Ele... É tão potente esse foco que você esquece um pouco... das questões técnicas e metafóricas que estão ali no meio, porque você se coloca muito no lugar dos caras. Claro que isso é mérito de linguagem também, mas eu não sei se ele é um filme pro cineclube que a gente acaba discutindo muito tecnicamente, um filme, entende?
E estão falando muito bem de Saltburn, eu não vi.
Sim, sim. Puta, cara...
Comecei a assistir, mas aí eu dormi.
É que assim, eu tô pegando muitas coisas de orelhada, aí eu vou vir aqui falar que alguém falou e às vezes nem falou desse jeito. Mas eu vou pedir pro Paulo Fonfon procurar
ligar
aí
ligar pra minha mãe.
O que eu falei pra ela? Que parece que o tal do Pablo Vilhaça lá, Vilhaça, sei lá, que tá, inclusive, vários comediantes estão compartilhando opiniões dele sobre filme, deu uma opinião. Cara, se eu tiver errado, me desculpe,
quem
tá?
Quem é esse cara?
É um crítico de cinema, aparentemente, mas não sei se ele é crítico de cinema desde
ele
sempre.
Tá como
porque...
cineasta.
É, porque essa parada que ele falou aí, vê se você acha que ele falou do Saltburn aí. Ele falou alguma coisa do tipo, eu não assisti o Saltburn, quero ver, tá lá na Amazon, inclusive, tem lá, tá na minha lista lá.
É Saltburn by the Sea? O nome
completo? Acho que é só Saltburn, né?
Saltburn.
E aí ele fala assim, esse filme só seria uma boa crítica social, porque assim, no filme parece que todo mundo é escroto. Todo mundo é cinza, né? Todo mundo tem um pouco mal, um pouco ruim. Eu não assisti o filme, não sei, tá? E eu só tô falando disso de orelhada, porque eu ouvi alguém falando que ele falou, tá? Posso que eu esteja errado. Mas ele fala assim, ó. Ah, esse filme seria uma boa crítica social se só o rico fosse mal. Quando ele coloca o pobre mal também, ele tá... Não tá sendo uma boa crítica social. As pessoas estão enlouquecendo, né? As pessoas são completamente malucas, né?
Pablo Vilhaça diz no X.
Vai lá.
Twitter.
Por favor.
Saltburn. Um parasita dirigido por Val Macchiori.
Nossa, mano, que coisa babaca. Cara, eu não gosto de crítico de cinema, posso falar?
Esse Adobski, um abraço.
Eu acho que... Não, assim, eu acho que é necessário. Mas, mano, não é tipo... Por exemplo, um crítico de arte. Tipo assim, tipo, a quadro, sei lá. Cara, eu acho mais válido, porque eu, por exemplo, em 90%... 5% das pessoas do mundo não tem bagagem pra olhar um quadro e falar, puta, aqui tá vendo, tem uma referência a Hades, o deus grego, não sei o quê, que remete àquele mito de Sísifo e não sei o quê, e aí o cara me explica, e aí eu falo, ah, que do caralho, entendi o quadro agora. Cinema, é óbvio que tem vários filmes que tem camadas que muito da população normal não pega, e isso eu acho legal do cara explanar tal. Agora, essas coisas, tipo, uma bosta, cara, eu acho tão... Você não faz nada, velho.
É uma frase de efeito que não explica nada.
É?
Tá ligado? Ele fala, ah, não, mas se você entendesse a minha referência a Val Marchiori, você ia saber do que eu tô falando. Não, não é essa a questão, é só porque você foi raso mesmo. Você não tá falando nada, porra, você é crítico de cinema, você tem que ter a obrigação de explicar o porquê que as coisas são como são.
Eu acho que você pode falar, é bom, é ruim, é por isso, é por aquilo lá e tal. Mas assim, o cara quer ser o malandro. Você quer
aparecer mais esperto
em cima da arte do cara que demorou, mano, um ano e meio de coletar captação de grana, casting, figurino, direção, atuação, ensaio, leitura. Os caras demoraram muito tempo, muito trampo pra fazer uma hora e meia. Você vai lá, é uma bosta. Morrei, cara. Eu acho muito, né?
Muito fácil.
Tem gente que consome, né? Essa é ali que tá o nicho da...
É o ódio, né?
Tá mesmo. Exato. A gente tava citando aí como as pessoas estão sempre prontas a odiar. Existe uma galera que provavelmente segue ele e que gosta desse tipo de comentário do filme que não explana nada, não abre uma crítica real sobre do porquê que ele achou o filme ruim.
Sim.
Só fala, é uma bosta, não assista.
E porque também é isso, se coloca nesse lugar de superioridade, sabe? As pessoas adoram esse lugar de superioridade, de achar que elas sabem mais que os outros, que eu sou muito melhor que vocês, olha o que eu sei, vocês não sabem. Mas assim, talvez não seja nem isso, tá? Vamos lá pesquisar exatamente o que ele falou, porque tudo que partiu do orelhada.
Eu tô lendo uma citação do X aqui, que já é complicado de tirar de...
É lógico, porque também tem 140 caracteres, ele não dá pra ele fazer uma super crítica laser e tal. Mas se por acaso ele falou realmente que o filme só seria uma boa crítica social se o único personagem bom fosse o personagem rico e o personagem pobre, não pode ser um personagem ruim ou cinza, porque as pessoas são assim no mundo.
Independente de classe social, né?
Exatamente. Aí, mano, aí o filme já, tipo assim, se a história que ele tá contando precisa de dois personagens que são cruéis, maldosos, e um deles é pobre, outro deles é rico, ele tem que fazer, porque a história dele precisa disso. Não dá pra você ficar, não. Não pode. Porque você não pode falar nada, é que nem a questão lá do... que a gente tava discutindo no começo do programa, do cara que virou pra gente no vídeo e falou, olha, não brinquem com isso, suas palavras têm poder. Então não vamos fazer mais nada, porque se as palavras têm poder...
Nossa, ainda bem que você falou em Jairzinho 88.
Pois é. Mas você entende que o Jairzinho um dia virou um crítico?
Sim.
Jairzinho um dia, se ele tiver público, ele virou um cara relevante, importante.
Porque ele consegue fazer isso que ele tá vendo que um cara que tem, em tese, conteúdo, estudo, faz. Se o cara que sabe faz desse jeito, Jairzinho 88 pode fazer desse jeito.
Claro que pode.
Sem saber.
Jairzinho marcava muito gol de cabeça.
Grande camisa 10.
O Paulo Vonvon, ele falou que sabia de Big Brother, mas só trouxe uma notícia que eu acho que foi você que trouxe, hein?
É que vocês começam a viajar.
Também tem a notícia, eu acho muito engraçado. O pessoal que critica o Rodriguinho é o mesmo pessoal que fala: mas e essa bunda da Yasmin Brunet? É real ou ela operou? Você fala, caralho, e que diferença faz na tua vida, meu amigo?
É uma bunda, porra. É bunda.
Mas eu acho que é artificial.
Eu acho que a bunda da Yasmin Brunet é um parasita dirigido por Val Marchiori.
Exato.
Muito melhor agora.
Muito
não é?
Melhor. E cai uma luva. A bunda. Mas eu achei que a Globo economizou. Você que manja de BBB, geralmente tinha, antigamente, tinha 12, sei lá, 10 pessoas comuns e 10 camarote.
Uhum.
Agora tem 22 pessoas comuns e 5 camarote, né?
Acho que é porque os camarotes não estão querendo muito ir pro BBB, né?
Mas, mano, pelo menos os camarotes dessa vez são uns caras grandes. Eles são Bin Laden.
Você trazer... Bololô.
Como é que é, cara?
Esse vídeo é maravilhoso, que tem a...
Bololô.
Sabia que...
Isso é um compilado, né, de todos. Já viu? Esse vídeo é maravilhoso.
A gente já viu esse vídeo aqui.
Pô, eu tenho orgulho desse vídeo, assim, mesmo não gostando de funk. Não, vou explicar. Eu mesmo não gostando de funk, inclusive, de certa forma, desprezo, eu tenho orgulho, porque é muito da hora ver os moleque... Que, porra,
fama, né?
Era um bando de maluqueiro, idiota, lá cantando, tá ligado?
Se divertindo,
mas fazendo a parada deles. E aí você vê que todos eles deram certo de alguma forma, porque os caras continuaram, tá ligado? Isso é muito caralho.
Vamos citar um deles, qual que é a atual profissão dele?
Ele tá no céu, não tá?
Ator pornô.
Quem é?
Que em tese pode ser o céu, dependendo do que você configura.
Não tem um que
céu.
Morreu, não é? Ah, não, é Kevinho, né?
É o Kevinho, não tá nesse...
Ah, o Kevin tá nessa galera?
Não.
Mas, então,
Kevin, mas ele não tá. Não,
é o que tá,
esse
né?
Vídeo do Bin Laden, se eu não me engano, é Bin Laden, MC Brinquedo, Pikachu e eu não lembro se tem mais alguém.
Ash.
E o Kevin? Então tem um lá. Que. Mas é o Kevin que tá. O Kevin
não,
tá
Kevin
vivo.
Tá vivo.
É o Kevin.
É aquele.
Então ninguém morreu desse grupo.
Você acredita?
Mais um virou ator pornô, que é o MC Brinquedo do cabelo azul e rosa.
Ah, é?
Tá vendo?
É, ele é ator pornô hoje.
E ele fazia umas matérias do.
Você nunca viu os vídeos dele?
Mas ele
precisa de X vídeos.
Ele tem música. Ele tem música famosa, não tem?
Tem, não. Ele cresceu pra caramba nessa época, junto com Bin Laden e carreiras paralelas.
Eu
só
gosto
que em algum
muito...
momento ele sumiu, ele foi largando.
Eu gosto muito da história que o MC Bin Laden...
Pode ser uma baita
Laden.
Fake news e é só um cara parecido com ele no X-Videos que eu vi. Pode ser. Pode ser.
Ninguém te falou, foi você que viu. É isso que você tá me trazendo.
Não, não, mas eu já pesquisei sobre. Aparentemente é isso mesmo.
Certo.
Mas eu duvido da minha pessoa. Então eu gosto de
eu gosto muito da história... Que o MC Bin Laden estourou com aquela tá tranquilo, tá favorável.
Sim.
E aí ele foi fazer show nos Estados Unidos, só que ele não deram o visto pra ele, porque Bin Laden é um nome meio forte.
É, muito bom isso.
Bin Laden, isso eu não sabia, meu amigo mostrou. Isso é real. Isso é real, real e é tipo muito rolê aleatório.
É.
Bin Laden tem uma música com gorilas.
Ah, é, pode
e
crer.
E é real. A nível de... Meu amigo mostrou nesse fim de ano.
Mano,
achei
quem
que era
é o
fake?
Assessor do gorilas, é que deixa acontecer isso, né?
De o Gorilas veio gostar do trampo Bin Laden.
Mas ele fala português.
É uma boa música. português.
Que loucura, velho.
Não, Bin Laden adorado até o momento como um dos melhores jogadores aí do PDB. A galera tá dizendo que é o cara que tem a melhor leitura.
E ele emagreceu. Mano, ele emagreceu, fez a harmonização facial, meteu uns dentes, mano. Parece outra pessoa, nem reconheci, velho.
Ele é altão, né? E ele era altão, grandão e gordão. Agora ele tá mais fino.
Não, ele não tá magro, mas ele não, tá mas, bem mais magro. Pra caramba.
Mas do caralho, tá toda na torcida já, hein? Já tem meu voto, o MC Bin Laden, Bin Ladão.
É, legal.
Eu não, como eu falo, não gosto de funk, mas gosto da ascensão aí do rapaz Bin Laden.
Mas, você vê que é uma coisa, né? Eu vi um documentário, não é um documentário, uma matéria, que mostra o Bin Laden antes da fama, assim, tipo, ele mostra como é que era. Uhum. Cara, ele morava dentro do estúdio. Mano, se um cara mora dentro do estúdio, não tem como esse cara não estourar. O cara tá 24 horas. É que nem uma vez eu vi no Sport TV, naquelas matérias, um cara que tava pra ser campeão de boxe, tava pra disputar o cinturão. O quartinho dele, cara, era do lado de fora da academia. Era tipo um quarto que era só o quarto. Era porta de metal, não tinha nem janela. Você entrava, era só a cama e na parede do quarto, tudo pôster de campeão mundial de boxe, assim. Só, mano, se a cara acorda, ele vai treinar. Ele descansa, ele vai treinar. Ele descansa, ele vai... Esse cara, ele vai ser campeão, mano. Não tem como. Se o cara tá, tipo, nessa consistência por algum tempo, esse cara vai chegar em algum lugar, tá ligado? Uhum. Muito impressionante. E o MC Bin Laden tinha isso. É óbvio, a gente pode aqui... Não é a nossa música favorita, tá? Beleza. Mas, assim, o cara vai acertar alguma coisa uma hora.
Uhum.
Porque é muito
faz
tempo
sentido.
Fazendo aquela parada. Ele vai esbarrar em alguma coisa.
Agora, quem mais está nos famosos? Não. Vanessa Camargo, né?
Vanessa Camargo completamente perdida. Né?
É.
Eu acho que
deve ter uma falta de noção de realidade do mundo,
não,
né?
Você não
da
viu,
vida
você
real.
Não viu que a mãe
né?
se emocionou. A mãe foi no programa do Big Brother e ela fala, tipo... Ah, nossa, gente, eu tô até um pouco emocionada que é a primeira vez que eu tô vendo a minha filha lavar louça. Aconteceu, não foi do ano.
Meu Deus.
Não, mas eu acho que valeria muito alguém fazer, tipo, dublagem do pensamento da Vanessa enquanto ela tá em volta da plebe. Do que ela realmente tá pensando enquanto. Porque tem muitos momentos onde ela tá claramente só olhando a situação. Daquela era, tipo, se degladiando, ou fazendo um barulho por algum motivo, ou cantando. Por N motivo que você tá preso dentro daquela casa sem nada pra fazer. E você fala, ela claramente tá, tipo, que merda que eu tô fazendo.
Cara, e ela é mais velha, né?
Tipo assim, ela tem 40 anos, 41.
E ela é bem... Ela é rica, né?
É
filha do Zezé de Camargo.
Pra quê,
né?
Pra quê nessa casa? Pra
é a mais grande, fora, assim,
eu
desse
Eu acho que
desse
ela
camarote.
Nunca conseguiu emplacar pra caralho, assim.
Carreira, né?
E eu acho que o Big Brother talvez seja uma chance da galera simpatizar com ela e trazer ela de volta aí, com
acho
certeza.
Isso,
né?
Isso é parte do motivo dela também não falar muita coisa.
Se ela não só fizer ninguém... cagada...
Então, só que é aquilo. Se ela é a pessoa que a gente acha que é, pelos conflitos antigos que a gente sabe que teve com o Rafinha...
Uhum. Chata!
Exato. Se a gente acha, se ela é realmente essa pessoa... Ela não pode começar a falar muito, porque uma hora vai transparecer o que ela é. E aí você não tem nada dela. Até agora, ela é meio planta. Ela
é meio neutra.
Lá,
né?
Ela fica na dela, ela não quer confusão, não quer entrar num grupo.
Mas aí, defendendo Vanessa Camargo nessa história... tá defendendo Vanessa Camargo.
O comediante defende Vanessa Camargo.
Eu vou explicar. Você vai ver que eu vou defender que nem o Seu Madruga aqui. Eu acho que Vanessa Camargo... Não é que se ela ouvisse o Rafinha falando isso, ela ia ficar ofendida, meu Deus, processem. Eu acho que é mais a pilha das pessoas em volta desse meio nojento e ridículo que ela vive, tá ligado? Esse povo cristão hipócrita que fica... Nossa, o cara bate em todo mundo, né?
O cara bateu em todos.
Não sobrou ninguém.
Não, e eu vou cagar na Vanessa Camargo no final, aí. Isso é o pior.
É um plot twist.
Ela, eu acho que, tipo assim, ouvindo... Ah, não acredito, o cara falou isso do seu bebê. Do seu bebê, você vai deixar você, Vanessa Camargo. Você vai deixar o cara, Rafinha Bastos falar do seu bebê. Você, casada com um grande empresário. Você, grande empresário, vai deixar falar do bebê, da sua mulher, do seu bebê. E aí todo mundo criou essa pilha em volta dos dois ali. Já tinha o potencial, né, pra fazer o que quisesse com a vida de qualquer um. E aí aconteceu.
Dando, obviamente, devido às proporções, um pouco daquela cena do qual é o nome do comediante lá, que teve um negócio no futebol com o Gustavo Mosquito. Da piada do Pai no Céu.
O Eros Prado.
O Eros.
Ah, tá.
Grandes devidas proporções chegaram nele sem a informação que era do comediante, da piada. E, claro, você vai deixar falar do teu pai morto. E o cara foi lá e, obviamente, foi agressivo e falou toda aquela confusão e depois ele entendeu.
Exatamente. Exatamente esse o ponto mesmo. E, assim, questão hipócrita, assim, tá? Falou, se você é cristão, casado e vai no puteiro, vocês sabem do que eu tô falando? Você é hipócrita. Tá? Você é hipócrita.
É o marido da Vanessa que tá.
Não é, não. Não é, não. É o pai dela. Segue. O que, que tem mais aí? O quem mais tá?
Dela. O único momento até agora da Vanessa não é nem ela que cria, é ela com a Brunet. Porque a Vanessa, se não me engano, ela é vegana.
Certo.
E aí rolou um meme da elas duas andando ali isso. E a Yasmin Brunet, a Vanessa Camargo, dá um tapa no mosquito e a Brunet fala: não, não, vegana, vegana. Não pode. E ela.
Aí a Vanessa Camargo olha pra ela e fala assim: ah, quando o mosquito tá me picando, tô nem aí.
Pessoas normais, né?
Pessoas normais.
Porra, é isso aí.
É engraçado, né? Como a gente. Essas conversas são interessantes mesmo, né? Que são muito... Que tem nada. Mas é a base de Seinfeld, Pulp Fiction, filmes do Tarantino, conversas aleatórias sobre temas aleatórios que ninguém liga, mas é um passatempo, né? Você tá bem aí?
Tá muito confortável.
Será que aguenta? Esse sofá aguenta essa pessoa de...
Cara, a pessoa não entende daquilo.
De regata, velho.
Ele tá forte, né? Ele tá ficando mais pesadinho.
É, assim. Verdade. Tá comendo frango.
Cara, você é
71
mais
e 200.
72. Pô, mas você é bem mais
numericamente,
alto.
Numericamente, tá certo, mano.
Você é bem mais alto que eu quando você mede. 1,85, mas você é 11 centímetros, 10 centímetros mais alto que eu.
Cara, é alto e leve.
Você quer falar mais alguma coisa?
Não,
não sei. Um elogio estranho, né? Ele é alto e leve. É alto e leve e toca.
Ah, meu Deus.
Fada.
O que mais que tem no Big Brother aí pra gente encerrar esse programa sobre Big Brother?
Continuando sobre o nosso grandiosíssimo BBB. Uma das meninas que está lá e que está sendo odiada é um affair de Medina e conflito de Brunet aqui fora.
Porra, Medina comeu todo mundo, hein, caralho, hein?
Medina complicou. Pô,
foi bicampeão mundial, meu.
Bicampeão mundial, surfista come gente mesmo, né?
Porra. Se ele tocar um violão, então.
E aí era... Deve tocar.
Certeza.
Canta O Sol, Vê Se Não Me Esquece.
No Luau.
Que seu grande amigo...
Victor Clay.
Não.
Cauê Marrom.
O comediante. Cauê Marrom. É um
Mas tá bom de nome, hein?
Eu sou péssimo com o nome. Vanessa é a...
Desculpa, Vanessa, a tem mosquito.
Achei que tava, tipo,
mas não Vanessa Camargo, acho que é Vanessa Lopes, se eu não me engano. Safer, outra que, quando teve os conflitos aqui fora, se dava em defesa de Medina, em defesa dessa menina, e não de Yasmin Brunet. E, até agora no jogo, todos veem Yasmin Brunet uma pessoa ok.
Forte
e essa
jogo.
Menina sendo considerada...
Lelé.
É, mas ela já tinha
de cabeça,
feito demonstrações que ela não era
papo...
muito...
É TikToker, né? Faz dancinha. Ela é famosa por fazer dancinha. Que eu acho que já gera um diagnóstico aí do tipo de mental da pessoa. Nada contra você que faz dancinha. Cara.
E ela é jovem,
sim,
né?
Não, tipo, pode imagina. Falar, Fonfão. Solta o
ela tem uns 20, sei lá.
Eu acho, não, ela é mais nova, eu acho que é a Brunet. E aí, tipo, só que ela tá com as opiniões lá.
A Brunet tem uma cidade, pô.
A última dela, o Ed Gama... Veja os stories de Ed Gama aí, que tá trabalhando no BBB.
Na cobertura.
Tá na cobertura, fazendo entrevista de eliminado. Muito bom, parabéns ao Ed Gama aí.
Do caralho.
Do caralho,
tá cabeludo pra caramba.
Finalmente funcionou esse implante aí, Ed Gama. Caralho.
A última dela é ela conversando, acho que com o Bin Laden. Com o Bin Laden tava tentando ser brother dela, mas tá cada
brother.
Vez mais difícil.
Brother. Bem brother que ele queria ser, meu.
É amigo, né?
É, Big confidente. Brother.
Ele mandou uma pra ela que foi muito engraçada, tipo, dando uma indireta que ele queria pegar ela e ela dá uma invasiva, assim, você fala, puta, que coisa. Rede nacional, você tá mais
complicado, né?
Mas aí, tá.
E você vê que
negando.
Os caras têm uma puta autoestima, né? Porque o Bin Laden, mesmo depois do martelinho de ouro, ainda tá feio pra boneco.
Mas é porque eu acho que no meio, na bolha dele que ele vive... É. Todo mundo quer dar, porque, porra, aí ele chega no Big Brother e fala, mano, aqui é, eu continuo sendo o que eu sou.
Eu sou
um
bim-bim, né, meu?
Só que não, né, Bin Laden, essa garota pega o Medina, né?
Exato,
entendeu? Apesar que ela pegou um funkeiro lá também esses tempos, tá vendo?
Ele era magro. Brincando, brincando, brincadeira.
Mas aí vem a escrutinão da coisa, porque, bim-bim não é o cara mais bonito? Não é. Mas é um cara que tá parceiro, tá ajudando a galera.
Exatamente, tem razão.
Enquanto isso, ela tá o quê? Abrindo pernas e asas.
Isso, que é isso, cara.
Por isso que eu troquei pra asas, porque eu achei que pernas ia ficar forte. Asas.
Os moleques tão diferentes, pro... né? Segurando as palavras, vocês botam de volta pra boca.
É, abrindo asas, arrastando sua asa aí, para o que todos estão chamando de o macho hétero top, escroto. E que foi isso que o Ed Gama tava
aí,
postando, que
aí.
Ela resolveu tirar como... possível que o BBB fez por querer a escolha desse cara, que é um cara hétero, alto, modelo, com tatuagens de mar, com um perfil muito específico que só duas pessoas que estiveram fora com a fé poderiam ter esse problema, que é Yasmin Brunet e ela. E ela considerou que o BBB criou tudo isso para que elas brigassem dentro do programa agora.
Não duvido.
Cara, não duvido mesmo.
Não duvido, mas ela tá tão sem moral que a galera aqui fora tá meio tipo, tu é dodói da cabeça, né, filho? Porque, tipo, a Brunet não precisa desse rolê, tá ligado?
Teve uma parada que viralizou
também.
Vocês estão
puxando muito saco da Brunet também. Não é tudo isso aí também, não, entendeu?
Não, sou um fã dela. Mas o povo tá com ela, eu tô junto, que a gente
ela
é dessa galera.
Sereia,
vamos cancelar.
É, acredita em sereia, velho. Falei que era maconheiro, o pessoal ficou bravo, lembra? Vai, segue.
É, teve um negócio que viralizou que o Bin Laden deu tênis pra um maluco que não tinha tênis pra fazer prova, né?
Não vi esse bagulho.
O Luigi, um cara chamado Luigi, eu vi esse corte. Tipo,
ele tava sem
ele
tênis
chama
na...
chama o cara de canto e dá um tênis pro cara. Só que o tênis que o Bin Laden dá...
O Bin Laden tem mó lapa de pé, velho.
É, não sei. Isso aí eu já não entendi esse detalhe. Mas ele dá o tênis e aí depois vão buscar na internet quanto que vale o tênis. É tipo, mano, esses caras devem ganhar um monte de coisa. Ou comprar, sei lá. Mas tipo, tênis que custa 3 pau, ele deu pro cara que são limitados, assim, sei lá. Enfim, só um...
É pra ele.
Pra gente
só,
boa,
bem esperto. Ele tá sendo de boa.
Tá filmando,
né? Lógico, né, velho?
Ou ele é essa pessoa. Naturalmente.
É, ou é?
Não.
O quê?
Dos caras disputando pra ver quem sofreu mais no Big Brother. Vocês não viram isso?
Traduz aí, Paulo Fonfon.
Tem profissão. Agora, não. Mas você já vendeu água?
Ah, eu vi isso. Vocês
não viram
isso? Eu vi, é muito engraçado.
Não vi nada.
Quem é o mais... Resumindo, quem
resumindo
é o mais
que
fudido?
Eu uso sem microfone, vai lá.
Resumindo, é um quem é o mais fudido. Vamos mostrar aqui na frente das câmeras quem tem a história de vida mais ferrada. É.
Não dá pra fazer um react disso, é engraçado.
Você sabe onde tá esse vídeo aí que você viu?
Mas como é que é? Um cara fala assim, não, eu sou fudido, já vendi água. Ele falou, mas você já vendeu água em tal lugar?
Não, eu vendi produto de limpeza. Puta, mas é engraçado o jeito que...
Aí ele fala assim... Você já vendeu água na Lapa,
especificamente? Aí o cara falou, eu moro em São Paulo, velho.
Já vendeu água na Lapa, coisa boa. É muito bom.
Excelente, mas isso aí é valor hoje em dia, né? Quem é que saiu do nada e
cara
chegou
quer
lá?
Quer ser vítima de qualquer jeito. Porra. Sim, não que não seja. Mas assim, claro. Você ficar competindo pra ver quem é o mais fudido é muito, tipo, eu mereço mais compaixão. Né?
Não, e aí as pessoas começam a tentar parecer mais fudido. E aí, tipo, perde o valor, entendeu? Sim. Porque aí, porra, se todo mundo quer ser o bagulho, o cara que saiu de lá, de verdade,
cara,
você não sabe quem é mais.
Eu fui filho de parto normal. Caralho. Você foi filho de parto normal?
Eu fui cesárea marcada.
Eu também.
Tem o... Quando o Babu participou também, que ele foi contar a história triste, ele falou, mano, eu comei pão com manteiga.
Ah, eu lembro dessa.
O Babu falou? A gente foi comer pão com manteiga.
Caralho, eu acho a melhor coisa que você pode comer de manhã, cara.
Como isso até de hoje.
Eu não posso mais.
Mentira,
eu tô
respondido.
Ó, vou falar aqui, tá? Tô fazendo aí minha dieta aí, seguindo exercícios. Já perdi 1 quilo, hein?
Olha aí.
Já perdi 1 quilo. Cadê a vinheta da vitória aí? Não tem. Mas eu merecia, perdi
Quantos
1 quilo.
Quantos quilos você quer perder?
Eu quero perder, tipo, uns 12.
Tá.
Se eu perder uns 12, eu tô feliz.
Quer ficar tipo eu?
Não, tipo, é que parece que eu não sou gordo, porque eu sou falso magro, entendeu? Mas eu tô gordo. O meu peso, eu tenho 1,79.
Eu sou falso magro, vai tudo pra meus glúteos.
É, não, é mais pra minha coxa, assim mesmo. É, eu tenho, eu comecei com 93, estou com 92 agora. O 91,7, mas eu sei, né? É, o meu peso ideal é 72 quilos, parece. 72, velho.
É o que eu peso.
Então, mas eu tenho 1,80, você tem quanto?
É, 75.
Esse é o bagulho, tipo, é um impossível pra mim, eu não consigo, eu nunca pesei isso.
Ah, mas, mano, acho que o cara tá exagerando, cara, porque você tem quanto? 1,80?
Eu tenho 1,79,
1,80. É, até, tipo, 80 quilos, que assim, depende, né, da composição da se é massa magra, se é massa gorda, se você não crescer nada de massa magra, aí beleza, você só vai, tipo... Tá bem fisicamente, só que você não vai ter músculo. Mas se você ganhar musculatura, não tem como você pesar 70 quilos e tá forte, por exemplo. Forte assim, com alguma massa muscular.
Uhum. Eu quero, se eu chegar aí a uns 80, tá bom, entendeu? Uhum. Porque eu, tipo assim, meu normal era tipo de, sei lá, 80, 85 quilos foi o que eu tive na vida, entendeu?
Uhum.
Então se eu chegar a 80, eu tô feliz.
É, eu acho que 80 é o seu peso ideal, né? Mas 70,
tá bom, né?
Velho, é muito...
Imagina.
Mano, o Eudes... Tem 5 centímetros mais que você e tem 71 Mas, mano, o maluco é um filé de borboleta. É,
apesar que ele tá ficando forte agora, né?
Tá ficando
usando regata, os caralho. Mano,
cara, tá, cara, é muito bom que ele acha mesmo.
Não é, eu...
É porque, mano, falar, você é muito magro.
É o que você era, exatamente. Do que você era, você tá alguma coisa.
É, exato.
Mas você não tá forte ainda, você vai ficar, você é tá indo assim, bem.
Você é muito magro, então qualquer músculo, qualquer coisinha de músculo que faz já aparece, porque você não tem gordura. Mas
assim, você tá um pouco ansioso pra usar essa regata.
Veio um pouco precoce a regata.
Caralho. De tudo de massa. Não, massa muscular, cara.
Tudo pra rola.
Próximo passo do Eudes é usar aquelas regatas que é um V até o umbigo. Que
nossa, achei muito rico.
Só tem uma fitinha assim que cobra a biqueta,
cara,
da teta.
Não, nem cobre, né? Porque ela, o cara anda, mexe, dá pra ver a biqueta. Cara, eu acho tão ridículo aquilo.
O negócio é fazer o
fora
peitão
que, mano,
dançar.
Esses caras tomam bomba, fica com as costas cheias de espinha. E aí dá pra ver que você tá tomando bomba. Tipo, você tá trapaceando no jogo, cara. Que não tem mérito nenhum que você tá fazendo.
Eu gosto daquele vídeo que os caras...
Não é?
Tem um bagulho que tem um documentário na Netflix sobre a dieta dos gêmeos. Que é, são, gêmeos? São dois gêmeos. Aí é tipo tudo sobre alimentação e os caralho. Eu não assisti, tá? Minha garota assistiu e ela tava me contando isso. E aí falou assim, não, porque aí tem todo sobre alimentação. É bem interessante o experimento que foi feito, mas basicamente um gêmeo viveu uma dieta vegana e o outro viveu uma dieta saudável, mas comendo carne, só que os dois fazendo exercício e tal. E aí no meio, no final mostra lá, que não tem uma conclusão clara se o vegano é melhor ou não, mas que os caras conseguem se manter do mesmo jeito. Mas no meio da história...
Não tem diferença nenhuma, então.
Não, tem alguma coisa ou outra, mas o cara não vai pra um lado nem pro outro, assim. Mas no meio da história tem vários outros cases que eles vão buscando. E tem um cara que é halterofilista vegano. E aí ele falou, não, porque eu quero ser halterofilista vegano pra provar que não precisa de carne pra ficar desse jeito. E seria maravilhoso descobrir que ele só tomava bomba, né? Você não precisa de carne se você injetar no seu músculo
alface
todos os
bomba.
Dias, tá ligado?
Sim.
Errado, ele não estava. Eu gosto muito daquele vídeo que os caras colam um negócio atrás do maluco gigante.
Uhum.
Tipo, bem aqui nessa parte aqui onde a gente tem um ossinho,
um
pouco mais, ele cola uma figurinha. E aí o cara gigante fica tentando pegar, mas ele é tão grande e tão largo que a mão dele não chega mais nessa região. Ele não consegue. É muito bom.
Eu tinha um personagem num conto que eu escrevi quando eu era bem novo, que eram irmãos siameses que usavam a mesma jaqueta. E era mó trampo pra colocar. Porque colocava em um e ele tinha que ficar rodando a jaqueta pro outro. Pegar desse lado, porque ninguém
mais
pensa
a jaquetão,
nisso.
Né, meu?
É uma jaqueta feita sob medida.
Puta saco essa vida, né, de irmãos siameses.
Chato. Essas vidas, né?
Essas vidas. Mais de um.
Acho que falamos sobre Big Brother,
mas, mano,
né?
Daria muito pra ser um puta comediante stand-up, se os dois quisessem.
Puta, ia ser muito bom, né?
Porque o cara falou uma merda, o cara falou, desculpa, o cérebro ficou com ele. Como se fosse um ser só.
Não fui eu que falei, foi meu irmão. Aí o outro é cancelado e o outro não, né? Seria
assim. Cara, seria muito bom.
É bom. Se você é siamês e consegue falar normalmente ambos os dois, entra pro stand-up, cara. Você tem potencial.
É um caminho. Inclusive, vocês viram, a gente já discutiu várias vezes, vocês viram a inteligência artificial que fez um solo do George Carlin, novo, com piadas de hoje em dia? Cara, tem piadas realmente boas. Ele pega métodos que ele usou lá atrás, mas ele constrói piadas factíveis e boas, assim.
Mas o cara botou, tipo, o Carlin falando?
A voz do Carlin. Tem alguns vídeos que põem o vídeo dele também e dubla, e aí põe a boca e tal, mas não ficou muito bom ainda. Mas a voz, tem o solo que é só o solo, ele vai, tipo, colocando imagem, como se fosse um disco de comédia. Ficou foda, mano. Ficou
acho
bom.
Acho que a galera tem que parar.
Tá na hora de
chega,
regular
pausa,
essa merda.
Pausa, vai dar ruim.
Não, mano, eu não consigo, eu não tenho vontade de
vai
ver.
Vai perder trampo todo mundo.
Tipo assim, você tem vontade de ver o que a inteligência artificial pensou pelo Carlin?
Eu acho que a curiosidade é mais ver, tipo, caralho, olha o que a inteligência
que
é capaz
possível
de fazer.
É, beleza.
Exato.
Mas você não vai falar, meu, de, sei lá, não sei se solo do Carlin. Você vai ficar, mano, não vejo a hora de lançar o próximo do Carlin. Não, não, né, caralho?
Carlin é um gênio.
Se a inteligência artificial, com algumas informações do que era o Carlin e com atualidades, consegue criar boas piadas, é perigoso pra trampo.
Pra tudo.
Pra uma empresa que não quer te pagar comediante profissional.
Então, mas é isso que
eu fala,
falando,
putz, eu posso ter o Varela.
Não como
que
imagem,
trampa muito
né?
tempo é bom. Ou eu posso ter um pensamento à linha de Carlin.
Cara, mas
e o PC vai criar pra
pera.
Mim aqui.
Exato. Se isso
eu
for,
acho arriscado.
Se isso fosse acontecer de verdade...
Vai, cara.
Não
máquinas
não
vão dominar.
Cala a boca. Não existe a possibilidade de, tipo assim... Beleza, eu vou pegar a inteligência artificial, pegar a imagem do cara, pegar as ideias do cara, jogar na inteligência artificial... O cara lucrar com isso e não pagar esse dinheiro pra família do Carlin. Não existe, gente.
Não, não.
Eu não sei
mas
o que ele rolou.
É que você tá se apegando a usar a imagem do Carlin. Eu tô pensando
é simplesmente
em
criar, né?
Tá
um trabalho criativo.
A criação.
Né?
Ah, entendeu? Sim. O comediante não usar.
Exato. Ah. É, você não precisa usar o Carlin. Mas você tem ali a raciocínio
roteiro,
dele
blá, blá,
lá de trás com convidadas atuais que são muito boas. E aí o cara, ao invés de te pagar pra criar o conteúdo ali do programa dele, as piadas, ele tá usando a porra do artifício da IA.
Parece, tem piada
isso
sobre
pro nosso
o
meio, mas atrapalha outros meios aí em outros sentidos.
Tem uns
também.
Que, mano, vão acabar rapidinho. Arquiteto.
Ah, com certeza.
Arquiteto com certeza. E designer, meu amigo.
Designer já tá perigando mesmo, né? Porque tá muito bom os bagulho, velho. A piada que eu vi é sobre o Trump. E faria todo sentido, assim. E é uma métrica que ele já tinha feito em outras coisas, mas assim, faria sentido o jeito que ele amarrou. E eu ouvi falar que a filha do Carlin ficou putaça. Ela não gostou, ela não queria
óbvio,
que
porra.
Isso acontecesse.
Claro.
Porque também é aquilo, né? Não é o pai dela falando.
Exato.
Não é
tipo,
a pessoa.
Exato. Eu também não gostaria, né? Tipo, sei lá, de usarem desse jeito. Não sei. Porque o cara fez o que o cara fez, né? Tipo, você vai. É como se você estivesse colocando palavras na minha boca, mesmo morto, que talvez eu não quisesse que tivesse na minha
você
boca,
sabe
sei
qual
lá,
seria
mano.
Ali o raciocínio do Carlin hoje? Pode ser que ele... O Carlin...
Puta, um reaça, virou um reaça.
Sei lá, pra quem viu o documentário dele lá da HBO, ou conhece um pouco da carreira dele, é um cara que mudou muito de área dentro da própria comédia, né? Ele vai daquele cara da TV, com a piada mais boba, Rádio. Até virar o cara político e estranhamente defensor de várias pautas. Vai saber se o cara chegasse agora loucaço.
O duro é ser cancelado, né? O duro é o Carlin ser cancelado por algo que ele não falou, mas que ele falaria. Entende? Ó, você não falou, mas eu tô ligado que você falaria.
É isso, exatamente assim que você falaria.
Considerando sua linha de raciocínio lá dos anos 50 e olhando a linha evolutiva do mundo, você seria um merda em 2025.
Exatamente. Será que um dia veremos robôs interagindo no Big Brother? Estaremos assistindo e discutindo se a bunda da Yasmin Robotic é de verdade ou não?
Eu acho que parte das pessoas que tudo é de mentira, não é?
Exato.
Ou seria um bom reality que tem robôs e tem humanos e você não sabe quem é o quem.
Olha, isso aí é bom, hein? É que nem
tipo
aquele da Netflix
da
que é bolo ou é...
Isso é muito bom.
É real ou é bolo? É robô ou não é? Bolo.
Sabe qual que é um filme muito bom? Até dá pra fazer um cineclube sobre isso. É aquele... Ex Machina. Já viu?
Nunca vi, mas já ouvi falar.
Cara, bom pra caralho esse filme. Muito bom. Já viu?
Já. É bom.
Sabe o que eu quero trazer? O Idiocracia. A gente tem que fazer um estudo do
caralho,
Idiocracia.
Faz muito tempo que eu não vejo.
Só recitando o que você falou lá do é bolo ou não é.
O Fonfon é bolo.
De novo. É bolo, é bolo.
Eu sou bolo.
O Family Guy, a família da pesada tem uma piada dessa. No episódio que o cara tá amarrado naquelas rodas e o outro amigo dele tem que jogar facas.
Certo.
E ele tá gritando, sou eu seu amigo, eu não sou bolo, você não tá vendo que sou eu? E o cara pronto pra atacar umas facas e matar ele, porque bolo. Pode ser um bolo.
Eu gosto muito quando os caras fazem um bolo de algum animal, tá ligado?
Aquele vídeo que o animal de verdade
tipo,
tá
os
vendo?
Os caras fazem um bolo de cachorro, aí tipo um cachorro.
E corta
aí os caras
cara
pegam
cachorro.
O cachorro e botam na frente do bolo. E aí o cara vai lá e corta o bolo, que é o cachorro, na frente do outro cachorro, o cachorro fica
isso
desesperado,
é velho. Isso é muito bom. Isso aí é piadas com pássaros, né? Que é a sketch, eu sempre falo desse sketch do Dimitri Martin, piadas com pássaros, que ele pegava o pão, passava no saco e jogava pros pombos. Eu acho isso é mais genial que existe.
Olha,
esse seria muito cancelado hoje em dia.
Seria.
Estamos chegando ao final deste programa, não é, Paulo Fonfon? Você quer mais alguma coisa pra falar aí?
Não, a gente...
Não lembro uma notícia,
BBB.
Só falando do Zélio.
Não, a gente falou de BBB, BBB é notícia.
Qual é?
O que aconteceu?
Ah, um comediante aí bateu na mulher.
Mais um?
Mais um.
Brasileiro?
Brasileiro.
É mesmo? Mas é famoso ou não?
Não, mentira.
Caraca,
só
tem um, velho. Porra.
Não bateu, não. Trabalho pro cara.
França no nome.
França?
Ah, bom. Tá,
ah,
sei, eu esperava.
Só tem um.
Não ferra, caramba.
Olha, é isso. Vamos fechar esse...
A cara do Daniel, eu falei, não, fiz bosta, calma.
Vamos fechar esse programa antes de ter problema.
Olha, aqui no Google, se você jogar o nome dele, já aparece. Namorada, ex-esposo. Então, acho que é ele mesmo.
Olha, sei lá.
Olha, sabe quem deve estar tá agora assim?
Ah, pronto!
Eu avisei! Eu já sabia! Mano, vai ter vídeo disso com certeza.
Deve ter vídeo já, ou vai ter daqui a pouco.
Olha, eu tô louquinho pra saber essa fofoca. Muito obrigado, segue a gente, deixa o like, valeu, até a próxima. Tchau!